Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Oremos. Pai querido eterno, graças te damos, Senhor. Neste momento, ó Pai, a tua palavra foi lida. Pai amado e Pai querido, lançada aos corações, Senhor. Este momento, ó Pai, é reservado ao Senhor para falar ao particular de cada um, Senhor. Pai amado e Pai querido, que o Senhor possa usar a minha vida, os meus lábios, Senhor. Pai amado e Pai querido, leva cativo a Ti o meu coração, minha mente, Senhor. Venha ser usado, ó Pai, esse instrumento para Ti, Senhor. Que as palavras que saírem da minha boca venham ser do Teu Santo Espírito ao coração da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa revelar, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai amado, Pai querido, falar aos corações, ó Pai, revelando a Tua palavra no particular de cada um aqui neste lugar, Senhor. Pai amado e Pai querido, porque a Sua palavra é viva, Senhor. E, ah, Senhor, que ela adentre aos corações nesta noite mais uma vez, Senhor. E que o intento de Satanás, ó Pai, toda a distração, Senhor, todo o roubo da mente pereça no nome de Jesus, ó Pai. Porque este momento que aqui estamos é do Senhor, é para o Senhor, ó Pai, para que possamos sair daqui, Pai, cheio de Ti, Senhor. É o que eu Te peço, ó Pai, e Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Pedro é um personagem bem citado na Bíblia, né? O pastor comentou um pouco dele domingo aqui, né? Falando de Pedro, né? Pedro era uma pessoa impulsiva, né? Pedro, ele, ao terminar de falar, já estava querendo pegar a espada, defender Jesus, fazer as coisas acontecer. E é interessante porque Pedro e os outros discípulos foram homens que Jesus escolheu do meio daquela sociedade. Os discípulos não vieram de outro planeta. Os discípulos faziam parte daquela sociedade. Eram homens como tantos outros que ali habitavam naquela época. Mas Jesus, ao escolher os 12, segundo o seu critério, ele escolheu a cada um de várias formas e personalidades. Os 12 eram diferentes. Pedro, ele era aquele que queria sair em defesa de Jesus, queria que nada acontecesse, que queria proteger Jesus. Mas Pedro e todos tinham que entender qual era a obra de Jesus. Quando Jesus chamou os discípulos, eles não estavam prontos. Eles não estavam já capacitados. Eles não eram conhecedores da palavra de Deus. Eles eram homens comuns. Homens que desconhecia. E eles precisavam passar por um processo. Eles precisavam ser, forjados conforme a vontade de Cristo. E é um processo da transformação. Nós vemos na palavra quantas vezes Pedro ali pisou na bola. Ali, quando ele disse que jamais negaria Jesus, e negou. Ele achava que na força do seu braço, na sua força, ele poderia resolver as situações. É interessante porque aqueles homens, os discípulos, tinham a mesma mentalidade daqueles que eram oponentes a Jesus. Por quê? Eles achavam que Jesus era aquele que daria sequência do reinado de Davi neste mundo. Eles olhavam para Jesus e aguardavam que Jesus ia assumir o trono, ia acabar com o Império Romano, que ia trazer alegria conforme no Antigo Testamento ao povo que tinha, mas não era isso. Eles também acreditavam até um ponto, igual os outros, mas eles precisavam aprender, eles precisavam entender qual era o propósito de Cristo neste mundo. Irmãos, até chegar essa passagem, Jesus já tinha realizado milagres, curas, tinha expulsado demônios. E o evento anterior a essa passagem, qual foi? A multiplicação dos pães e dos dois peixes. De 5 pães e 2 peixes. Obra maravilhosa, obra que ninguém consegue humanamente explicar. Obra que somente Deus poderia fazer. E os discípulos estavam ali. E é interessante que Jesus, ele não queria aparecer. Essa não era a ideia de Jesus. Jesus queria que a obra aparecesse. Jesus queria que a obra confrontasse aqueles sacerdotes que apacentavam o próprio ventre. Jesus queria que a obra do Deus vivo estivesse no meio do povo dele. Mas ele não queria aparecer, porque ainda não era chegado o momento. Mas os discípulos aguardavam esse momento de ter Jesus como rei neste mundo. Irmãos, quantas vezes nós esperamos do Senhor algo de um jeito que não é daquele jeito ao qual ele desenhou, da qual ele já escreveu para nossas vidas. Né? Os discípulos demoraram para entender, para cair a ficha que o reino de Cristo não era neste mundo, era no mundo espiritual. Que Jesus não veio para libertar do Império Romano, mas veio para libertar de algo muito maior, das garras do diabo. E Jesus, ele pede para que aqueles homens entrem no barco e sigam viagem, enquanto ele despede aquela multidão. Irmãos, os discípulos, eles estavam, como diz aí fora, doidinho para entrar em guerra. Estavam doidinho para defender a causa de Jesus. Mas não essa, não era a vontade de Deus. É interessante, porque Jesus ensinava, Jesus mostrava, Jesus realizava as obras, e eles estavam assim, com seus olhares fitados no Jesus que reinaria nesse mundo. E Jesus queria ensinar, e Jesus quer nos ensinar, Jesus quer que o modelo dele esteja em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, né? Nós devemos proceder neste mundo conforme Jesus procedeu. Mas é difícil, viu, pastor? Não é fácil, não. Aí você quer demais. Né? Não. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Esse é o modelo que nós devemos lutar todos os dias para implantar neste mundo, nas vidas. É esse modelo que nós devemos defender através dos nossos testemunhos, através da nossa vida com Deus. É esse modelo que tem que falar dentro de nós, o modelo de Cristo. Modelo esse que ele queria colocar dentro dos seus discípulos. Porque se eles tivessem o modelo de Cristo, eles conseguiriam dar continuidade à obra neste mundo. E nós precisamos ter esse modelo em nossas vidas, arraigados em nosso coração, para darmos sequência. Se nós ouvimos a palavra de Deus e estamos aqui hoje, nessa noite, é porque alguém foi usado por Deus para falar da palavra dele. Ninguém aqui ouviu a palavra de Deus pelas pedras. Ou alguém ouviu? Não. Você ouviu através de um homem ou de uma mulher de Deus. E nós somos esses que devemos reproduzir a obra de Cristo. Só que a obra de Cristo, irmãos, ela vai contra a sociedade como ia contra a sociedade naquela época. Hoje eu estava num lugar almoçando e tinha muita gente, né? Aí eu estava comendo e analisando as pessoas, né? Assim, não julgando, né? Mas analisando. Aí eu falo, meu Deus. Ouvi uma pessoa falando do lado uma coisa, né? Que está próximo, né? Você acaba ouvindo a pessoa falar alto mais ainda, né? E você vê como as pessoas estão caminhando para uma perdição total. Como diz a palavra, o mundo jaz o maligno. O mundo está mergulhado no pecado. E nós devemos estar firmes. Devemos estar combatendo o bom combate todos os dias para levarmos vida a essas pessoas que estão caminhando para a perdição. E Jesus, ele deixa aqueles discípulos irem no barco entre 3 e 6 da manhã, é o horário onde acontece aqui a narrativa, e Jesus foi orar. Mas de repente, fortes ventos vão contra aquele barco. Imagino eu aqueles homens desesperados. Na madrugada, ventando as ondas, aguardando só o barco virar. Né? Aí você pode pensar, né? Nossa, Jesus os colocou numa enrascada, né? Poxa, não. Jesus colocou eles aonde eles deveriam estar naquele momento. Porque eles precisavam aprender. Eles precisavam ter as convicções no seu coração. Eles precisavam entender quem era aquele Cristo ao qual caminhava com eles de dia e de noite. Eles precisavam ter um olhar diferente do que a sociedade tinha. Eles tinham que ter um coração diferente do que aqueles que esperavam um rei nesse mundo para libertar o povo judeu. Eles tinham que ter algo diferente. E diz a Bíblia que Jesus foi ao encontro deles. Jesus, irmãos, nunca, jamais desamparará os filhos de Deus. Jesus jamais desamparará o povo. Deus jamais, jamais, em hipótese alguma, você ficará desamparado por Deus. Está na Bíblia, né? Ainda que a mãe, né? Que amamenta seu filho, né? O deixe, Deus jamais faria isso. Jesus foi ao encontro deles, e é interessante porque ali tinha pescadores indo daquele barco. O barco para aqueles homens ali, uma parte, era a ferramenta de trabalho. Assim como as redes, o barco era onde colocava os peixes. Então eles conheciam o barco, eles conheciam aquelas águas. O barco ali para eles era um local de segurança. Enquanto o barco estava ali, sem virar, eles estavam acreditando que estavam seguros. Mas Jesus chega distante, né? O mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que libertou, é o mesmo Jesus que chegou ao encontro daqueles homens. Diz a Bíblia que Jesus Dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. É um fantasma. Irmãos, aqueles discípulos andavam com Jesus de dia e de noite. Eles viam a obra. Irmãos, eles foram achar que era um fantasma. Eles não enxergaram Jesus ali. Pensaram em tudo, menos em Jesus. É um fantasma. Não, não pode ser aquele que multiplicou os pães e nem os peixes. Não, não pode ser aquele que curou, aquele que libertou. Não, não. É um fantasma. Jesus foi ao encontro deles na necessidade, no momento de aflição que eles estavam passando. Mas eles não enxergaram Jesus. Enxergaram um fantasma e gritaram de medo. Aí, olha o que a Bíblia diz. Jesus lhes disse: coragem, em outras versões, tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Ou como está aqui na NVI, não tenho medo. O vento estava forte, a onda estava forte, o barco estava balançando, os discípulos estavam desesperados. Qual foi as duas frases que eles ouviram de Jesus? Tem de bom ânimo. O barco está virando. Tem de bom ânimo. O barco parece que vai a pique. Tem de bom ânimo. Não tenha medo. Está passando por uma tempestade, irmão. Tem de bom ânimo. Jesus chegou e falou: cesse o vento e pare as ondas. Não, Jesus não fez isso. Eles precisavam entender. Eles precisavam compreender a mensagem do Senhor Jesus. Nele está a nossa segurança. Nele está a nossa vida neste mundo. É nele. Não está no barco onde eles estavam, que para eles ali era um lugar de segurança. Jesus disse: no meio da sua luta, tem de bom ânimo. No meio da sua batalha, tem de bom ânimo. Tenha fé. Persevere. Confie. Seja esperançoso. Jesus não falou: calma, 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 estou chegando. Acaba vento. Não. Tenham fé. Tenham coragem, como diz aqui na NVI. No meio das nossas lutas, temos que ter coragem, bom ânimo para vencer. Para ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Jesus disse que, após, a Bíblia fala que depois, após essas palavras, Pedro aparece: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por essas águas. Pedro teve iniciativa. Temos que dar um ponto para ele aí. De todos que estavam no barco, Pedro teve iniciativa. É tu, Senhor. Como está no original está: é tu, Senhor. Me mande ir ao seu encontro. E Pedro, ele recebe uma palavra do Senhor: venha. E diz a Bíblia que algo sobrenatural aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. O Senhor quer que eu e você andemos sobre as águas. O sobrenatural de Deus não está dentro do barco, está sobre as águas. Dentro do barco não vai acontecer o sobrenatural. Dentro do barco não vai acontecer a grande maravilha de Deus. É fora do barco. É onde entra o sobrenatural, a fé. Onde entra aquilo que a razão, o homem não explica. Só a fé. E Pedro andou. Mas né? Aquele impulso, né? Puro impulso, apareceu e Pedro começou a olhar ao redor. Falar, ué, ninguém anda sobre as águas, hã? Mas ainda com fortes ventos e ondas agitadas, e começa a afundar. Irmãos, nós só vamos ver o sobrenatural de Deus se estivermos com os olhos fitados em Deus. No meio da nossa luta, da nossa dificuldade, nosso problema, não importa o que está acontecendo, olhe para Deus. Ele disse para você, disse para mim, venha, pode vir. É Ele que está falando, é Ele que está dando a ordem. Não tem como dar errado, irmãos. Mãos amados, onde tem fé não pode ter dúvida. Não pode. Devemos ter fé em Deus e enxergar o sobrenatural de Deus, mesmo com os ventos fortes e as ondas bravas. Porque é Ele que está falando, é Ele que está conduzindo, é Ele que está te guiando. Mas quantas vezes vem a dúvida, vem o medo, vem a insegurança no nosso coração, por causa daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na família, dentre outras questões. E aí, ao invés de enxergarmos Jesus e andarmos sobre as águas, temos atitude como os discípulos, é um fantasma. E já não enxergamos Jesus. O homem não anda sobre as águas e vamos afundando. O homem de Deus vive pela fé, diz a palavra. As coisas de Deus acontecem no mundo espiritual. E nós somos esses ao qual Deus escolheu, Deus chamou, Deus salvou, nos limpou, pagou o alto preço para que possamos viver esse sobrenatural. Sobrenatural é as pessoas estarem olhando para você. Você pode estar passando por uma prova, por uma grande dificuldade, e as pessoas tentando encontrar a resposta. Por que que ela está tão bem assim, passando por tanta luta? Como ela se mantém de pé com tanta luta? Como ela consegue? Como acontece? Mesmo ela com a dificuldade, as coisas de Deus acontecem. Ela é uma pessoa cheia de Deus. É uma pessoa que exala o perfume de Cristo. Por quê? As circunstâncias não ditam a vida dessa pessoa. Mas sim a palavra de Deus. O que diz no Salmo 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam e reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre, é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim a guerras e até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. a fé nós exercemos no momento que tem que ter fé. O pastor está aqui, eu estou vendo. O presbítero está aqui, eu estou vendo. Não precisa de fé, eu estou vendo. Agora, os anjos de Deus estão aqui. É pela fé na palavra de Deus. O Senhor está aqui. É fé na palavra de Deus. Ela é viva. O Senhor quer que andemos sobre as águas, que confiemos, feche os seus olhos e só siga as orientações do seu mestre. O Senhor fala para você, vem, vem, porque eu estou contigo. Eu sou a torre segura, não tenha medo, pode ir. É Ele que garante a nossa vida, Ele garante o futuro. Está aqui na palavra. Não olhe para os problemas, irmãos. Problema, eles vão existir até o dia derradeiro. Ponto. Circunstâncias difíceis, vamos enfrentar até o dia derradeiro. Lutas, porque diz a palavra, estamos neste mundo, mas nós não somos este mundo. A Bíblia diz aqui no Salmo 46, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que se estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Nós estamos no aprisco do Senhor dentro deste mundo tenebroso. O mundo pode agitar, virar de cabeça para baixo, mas nós estamos seguros no Senhor. É Ele que nos sustenta, igreja. É Ele que nos guarda. É Ele que faz acontecer em nossas vidas. O sobrenatural dEle é Ele. Mas nós temos que acreditar, ter fé e não ter dúvida. Quando nós duvidamos, nós não temos fé. Isso é um exercício diário. É um exercício diário. A nossa fé é colocada em teste todos os dias. Todos os dias. Hoje, se perguntar aqui, quantas vezes você teve que colocar sua fé em prática? Através de um telefonema, talvez, que você não esperava receber. Uma resposta que você queria e não recebeu, recebeu uma outra. Você vai afundar? Você vai entregar os pontos? Você vai pendurar as chuteiras? Não. Você vai continuar acreditando. Porque o dia vai chegar. A vitória vai chegar. Sabe? E veja, a caminhada cristã, ela é uma construção. Não é do dia para a noite. Pode durar 10 anos, 20 anos. Algo que vai acontecer, não sei. Deus sabe. Os planos para cada um aqui. Deus sabe. O que tem que acontecer e o que não deve acontecer e quando deve acontecer. E há muitos anos, lá na igreja onde eu congregava, e eu buscava a Deus. E eu falava assim, nossa Senhor, eu não consigo arrumar um emprego bom. Eu falava assim para Deus, coitado de mim, tudo que Deus estava dando é bom, tudo que vem de Deus é bom, né? Mas aos meus olhos não era bom. Não era bom. Porque eu entendia, se eu buscava a Deus, eu tinha que ter o bom que o outro tinha. Hã? E aí, o Senhor foi tratando essas circunstâncias. E eu não desanimei. Eu entendi que o bom de Deus é aquilo que Ele me deu. O melhor de Deus é aquilo que Ele entregou na minha vida. E nós devemos estar ligados a Deus, porque se nós olharmos para o lado, nós perdemos o foco. E passado anos daquilo que eu pedi a Deus, Deus já me deu muito mais daquilo que eu pedi. Mas se eu tivesse desistido ou olhado para a circunstância, não estaria aqui hoje falando com os irmãos. Nossa vida é de perseverança neste mundo. É de fé. Sabe? E as pessoas falavam assim para mim, mas você vai tanto na igreja. E parece que as coisas não acontecem. As coisas que as pessoas achavam que deveriam acontecer. Né? Entra aqui e sai por aqui. Tem que ser assim. Né? O que vale para nós é a palavra de Deus. Por isso, os milagres de Deus acontecem quando nós temos fé. E eu perseverei, eu continuei na mesma pegada, não esmoreci, e Deus, lá na frente, entregou para mim. E Deus parou? Não, Deus tem muito mais. Mas à medida que nós nos entregamos para Deus, Ele entrega para nós. Entregue para Deus. Se lance diante dEle. Entenda que você é um instrumento dEle para levar vida para aqueles que estão padecendo. Me lembro, nessa jornada, né? Eu sou novo, né? Mas tantas empresas que eu passei, as que eu achava que não era boa, quantas pessoas conheceram Deus? Hã? Quantas pessoas tiveram um encontro com Cristo através da palavra que eu lancei? E Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida de você. Se preocupa com Ele, porque Ele cuida de você. Se preocupe com a obra dEle, porque Ele cuida de você. Vem e viva o sobrenatural. Vem. O mundo fala, não, põe o pé fora do barco. Não, você vai afundar. Não, você está doido. O mestre diz, vem, vem. E você vai viver o sobrenatural. E diz a Bíblia aqui, na parte final, que ao entrar com Pedro no barco, aí sim, o vento cessou e as ondas também. E aí eles entenderam mais uma parte, que a nossa confiança está em Deus. Está em Deus. Uma época, eu, num outro emprego, sabe quando você vai trabalhar e você, não sei se vocês já passaram por isso, será que ele vai me mandar embora hoje? Né? Senhor, não me deixe ele mandar embora, não posso ficar desempregado. Né? Mas aconteceu isso. E hoje, né? Minha vida está em Deus, a gente tem que acreditar nisso. Né? Claro, nós somos humanos, né? Temos sentimentos, mas a nossa esperança em Deus, ela deve prevalecer. O mundo tem um ditado, né? Parece bonito, mas é terrível no final. A esperança é a última que morre. É a mentira do diabo, né? Porque a esperança é Cristo, ela jamais vai morrer em nossas vidas. Por isso que eu convido a igreja a estar refletindo sobre a que passo você está. Se você está andando sobre essas águas, se você está junto do Senhor, ou se você ainda está dentro do barco, ainda com medo de colocar o pé para fora, porque as circunstâncias não são favoráveis. Não, o Senhor nos chama para viver o sobrenatural pela fé. Se dedique a Deus. Sabe, eu ouvi da irmã Fabiana, da diaconisa Fabiana, segunda-feira, tomo a liberdade de falar, né, porque ela compartilhou ali, né, ali era a igreja em formato menor, então eu vou ampliar, né, ela falou que está fazendo os seus trabalhos, né, ali ao qual o Senhor está abençoando ela, trabalho manual e várias encomendas, né, ela deu um testemunho lá na reunião de oração. E ela estava cansada, né? Aí ela, né, pensou, ela falou, não, eu vou para a reunião de oração. Não foi isso, irmão? Deus está abençoando. Eu falei para ela, aí que mora o perigo, eu falei. Aí que tem que estar atento, eu falei. Deus está abençoando, mas Ele é a nossa prioridade. E eu creio que ela ali foi abençoada por Deus ali. Então, a nossa vida tem que ser de dedicação a Deus. Andarmos sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus, é viver aquilo que o mundo não pode oferecer. O mundo oferece uma segurança que não é verdadeira. Quantas pessoas que ficam desempregadas, mostrou no jornal essa semana, não sei se vocês viram. O rapaz foi mandado embora, ele pegou e atirou em duas pessoas da empresa e depois, acho que ele se suicidou. Porque perdeu o emprego. A segurança dele era aquele emprego. A vida dele talvez estava em volta daquele emprego. O emprego cessou, a vida acabou. Não, irmãos. A nossa vida está em Deus. Nada pode abalar, como diz no Salmo 46 que nós lemos. Nada pode abalar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Nenhuma dificuldade. Saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Vamos aprender, né? Essa passagem com os discípulos, aonde eles foram levados ali a aprender, ali no meio do fracasso veio a vitória deles, porque o Senhor entrou no barco. Que possamos aprender com as nossas dificuldades, com as nossas lutas. O Senhor quer nos ensinar em todas elas. O Senhor quer que nós extraiamos ensinamentos. E não por que aconteceu. Por que está acontecendo? Ou por que não aconteceu ainda? Tudo tem um tempo de Deus, né? Saiba que Deus está no controle. Ele é a nossa torre segura. Você está na morada do Altíssimo? Você está bem guardado. Muito mais do que no cofre do Banco Central. Você está muito mais. Você, porque o inimigo não pode tocar na sua vida, diz a palavra. Aqueles que são do Senhor, aqueles que estão no aprisco do Senhor, são guardados e cuidados pelo Senhor. Você é cuidado por Deus. É Deus que cuida de você. Ele mesmo. Ele não manda o terceiro. É Ele que cuida. Ele que tem um cuidado todo especial com a sua vida e com a minha vida. Por isso, acredite. Não duvide, confie, tenha coragem e você vai viver o sobrenatural de Deus. E as pessoas que o cercam verão, né? Eu estava vendo um vídeo, para encerrar, de um jovem, um vídeo no México, foi feito no México. O jovem se converte a Deus. E aí, quando a pessoa se converte a Deus, a sua vida tem que mudar. Claro. E aí ele tinha os seus amigos do mundo, aquela roda de amizade, e logo aquilo não fazia mais parte da vida dele. E aí o caminho da igreja passava bem em frente aonde os amigos ficavam bebendo, fumando, fazendo algazarra, e lá vinha o crente, com a Bíblia embaixo do braço, aquela roupa bonita. E aí os amigos, mas não é o fulano? Como que tá estranho? Aí o fulano foi passando, o que aconteceu com você? Você sumiu? Toma cerveja aí. Não. Eu encontrei Cristo e minha vida mudou. Mas que conversa é essa? Você acredita nesse livro aí? Para com isso. Aí ele foi embora. Passou um tempo. Ele foi para a igreja. Lá estavam os amigos e uma moça junto. Uma moça bonita, né? E aí ela falou, aquele é o fulano? Você não sabe da última? Ele se converteu ao tal de cristianismo aí. Ah, deixa comigo, ela falou. Aí ele foi passando. Aí ela encostou, tentou sediá-lo, né? Aí ele falou, eu encontrei Cristo e minha vida mudou. E vocês também precisam encontrar esse Cristo para a vida de vocês mudar. Deixa eu ir. Aí ele foi. Passou um tempo. Ele de novo passou, tentaram. Até um dos colegas foi zoar com ele, jogou cerveja em cima dele, né? Agora, acho que já vou falar, agora a gente tira esse crente. A gente tira ele, né? Jogou a cerveja, tudo bonitinho para ir para a igreja. Ele ficou calado. E falou, vocês precisam se encontrar com Cristo. E foi embora. Passou um tempo, um daqueles jovens ficou muito doente. E aí a mãe também teve a oportunidade de ouvir dele a mensagem de Cristo, desse rapaz que se converteu, mas ela não quis também. E o menino estava 20 dias de cama, só sucumbindo. Aí lembraram do crente. Por que não vamos chamar o fulano de tal, que não me lembro o nome agora? É mesmo? Chama ele, chama. Aí chamou. Aí ele veio, entrou, viu a situação, colocou a mão sobre o enfermo e ministrou o poder de Deus. E aquele menino, aquele jovem, né, se levantou, da cama deu um pulo, né? E aí começaram a chorar. E ele começou a pregar a palavra de Deus, todos se ajoelharam e todos se converteram a Deus. Qual que é a tônica, né? Aquele rapaz passou por várias tentações. Aquele jovem perseverou. Aquele jovem não abandonou o Senhor. Aquele jovem tinha o Senhor dentro do seu coração. Nada poderia abalar a relação dele com Cristo. E isso produziria lá na frente o encontro com Cristo daqueles jovens e daquela mãe. E assim é com nossas vidas. Nós devemos perseverar, nós devemos ser fiéis a Deus, nós devemos sim defender a palavra de Deus, nós devemos conhecer ela de capa a capa, nós devemos ter essa mensagem no nosso coração, porque no momento oportuno você será acionado. Mas se você vacilar, as pessoas não vão poder encontrar Jesus. E é uma verdade, né? Quantas vezes as pessoas não aguentam a tentação? Não aguenta a luta e abre mão das coisas de Deus. E Deus não pode operar através daquela vida porque ela tomou um outro caminho. Que Deus possa usar cada um de nós como instrumento nas mãos dele, né? Estamos já em final de ano, né? Creio que muitos vão se encontrar com os parentes, né? É um momento difícil. É um momento muito difícil, porque infelizmente, né, nem todos são convertidos, né? E todo mundo quer pôr em prática aquilo que acredita, né? E você tem que se manter firme. E as pessoas vão enxergar em você a diferença. Que Deus possa enxergar em nós, em nome de Jesus. Vamos orar.